Ainda não é consensual a decisão anunciada pelo governo angolano de retomar as aulas a partir do mês de julho, de forma gradual, começando com o ensino superior e secundário e mais tarde o ensino primário. As condições sanitárias da maioria das escolas públicas do país são apontadas como um autêntico atentado à saúde dos alunos, caso as autoridades decidam avançar com a sua decisão, com o país ainda numa situação de incerteza quanto às consequências da atual crise sanitária. A realidade das escolas públicas em Angola mostra bem como as autoridades nunca se dignaram em fazer da educação um setor prioritário e estratégico para garantir o desenvolvimento humano. Só assim se justifica a falta de água potável e condições de higienização, cuja gravidade associada dá alerta às autoridades para cautelarem os potenciais elementos de insegurança para os alunos, caso as aulas retomem numa altura em que os números da pandemia continuam a subir no país. Para tranquilizar as preocupações que são apresentadas pelos encarregados de educação, a Associação Nacional do Ensino Particular apresentou um estudo com soluções que passam pela aquisição de material de biossegurança que considera indispensável para a retoma das aulas. Segundo o referido estudo, os custos para os colégios podem variar entre os 3 e 14 milhões de kwanzas. A referida associação diz ter assinado um acordo com uma instituição bancária nacional, mas ainda assim esperam contar com a coparticipação dos pais e encarregados de educação. Os governadores provinciais foram chamados a emitir a sua opinião durante um encontro com a ministra de Estado para o Setor Social, Carolina Cerqueira, e a conclusão do encontro desta semana foi de que ainda não é recomendável avançar com as aulas a partir do próximo mês. O Sindicato Nacional dos Professores propõe o mês de setembro como o momento ideal para o arranque das aulas. A vice-presidente do SIMPROF, Hermínia Ferreira, apresenta as razões que justificam a falta de condições para o regresso às aulas nas datas previstas pelo governo angolano.
Em primeiro lugar, nós sabemos que o pico desta pandemia será precisamente nesse período do cacimbo, ou seja, nos meses de junho e julho. Se neste momento, e nós estamos a assistir que diariamente são anunciados casos, o que não acontecia nos meses anteriores, então nada nos poderá garantir que entre junho e julho a situação não venha a ser pior. Por outro lado, sabemos que de facto houve aqui em Luanda zonas com cerca sanitária, mas também sabemos que a testagem não foi massiva. Quem nos garante que dentre as outras pessoas não testadas não hajam pessoas também contaminadas? Pessoas que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Temos lá alunos, temos estudantes, temos outros funcionários também, portanto, outros agentes da educação que também, direta ou indiretamente, poderão ter sido contaminados. Ainda assim, ensino secundário, nós também temos turmas extremamente abarrotadas. Nós temos turmas com cerca de 100 alunos, mesmo até nas universidades. O exemplo, não, o exemplo que a senhora, que o Ministério dá, é de turmas de 60 alunos, por exemplo. Ou então, para o ensino secundário, eles dizem que vamos fazer um sistema alternado. Esta semana estudam os 30 e na próxima semana os outros 30. Mas em turmas de 100 ou de 150 alunos. Nós, porque segundo o decreto executivo, diz que as turmas não podem exceder os 30 alunos. Mas nós temos turmas de mais de 100. Então, como é que nós vamos fazer? Por outro lado, segundo o calendário reajustado, nós teremos mais 6 semanas para concluir um trimestre. Nestas 6 semanas, no regime alternado, significa que cada turma terá apenas 3 semanas de aula. Então, vamos fazer um trimestre de 3 semanas de aula? Isso, não, sinceramente, não funciona. Em 3 semanas o aluno vai aprender o quê? Em primeiro lugar, ele já ficou mais de 2 meses em casa. Em segundo lugar, em 3 semanas vai aprender o quê? conclui o trimestre, não é? E depois, alguns dias, digamos assim, de pausa, para retomar o próximo trimestre. No próximo trimestre também a mesma coisa.
A proposta de regresso às aulas a partir do mês de setembro já foi entregue ao governo angolano. Para Hermínia Ferreira, este período do ano pode ser suficiente para o país ultrapassar o pico da pandemia e criar as condições de biossegurança nas instituições de ensino.
Para nós, assim, prof, e já remetemos a nossa proposta ao Ministério da Educação, no último encontro de auscultação que tivemos, para nós a época ideal seria em setembro. E setembro por quê? Porque até setembro nós teríamos mais condições para analisar, estaríamos em melhores condições de já ter analisado as condições reais e encontrar as possíveis soluções para comatar esses problemas, esses desafios. Por outro lado, até setembro já teria praticamente passado, não é, o pico, e nós já estaríamos talvez até em condições de termos o período normal de aulas. Por outro lado, nós podemos, ainda que não se queira inviabilizar o ano letivo que arrancou em fevereiro, nós poderíamos, a partir de setembro ou finais de agosto até, poderíamos, sim senhora, concluir no mês de setembro, por exemplo, ou até o mês de setembro, concluir este primeiro trimestre que iniciou, faríamos também naturalmente um calendário reajustado. E então, de setembro até dezembro ou janeiro, ou até início de fevereiro, nós faríamos então o outro trimestre, ou vamos já considerar, porque nesse momento nós vamos considerar que o ano letivo estará dividido em dois semestres. Mas trimestres não funcionam, não vamos só nos enganar, isso de trimestres não são trimestres. Para nós, seria preferível nós fazermos dois semestres naquela proposta que nós já avançamos. Portanto, nós concluiríamos o primeiro trimestre que já tivemos, não é? Começamos em fevereiro, foi até praticamente meados de março, tivemos aí umas 6-7 semanas de aulas, se a memória não me atraiçoa. Então, nós concluiríamos para este primeiro. E depois faríamos um segundo. Aí, ainda que o próximo ano letivo arrancasse um pouco mais tarde, mas nós encontraríamos já outras formas, não é, de irmos reajustando paulatinamente. Ainda que haja contribuição ou interação direta das administrações municipais e das repartições municipais ou distritais. Há um problema muito grave. Nós temos muitas escolas que nem uma casa de banho possuem. Segundo aspecto, as escolas não têm água. Há anos que as escolas se debatem com problemas de água. Vão me dizer que agora a administração vai garantir que diariamente as viaturas vão abastecer água nas escolas? Outro aspecto, o próprio sabão em si, os próprios materiais, não é, os baldes, etc, etc. Será que eles vão fornecer? Um problema mesmo que existe, as escolas nem têm pessoal, por exemplo, que garanta a limpeza, a manutenção, a higiene da própria escola em si. Por exemplo, entre um turno das 7 às 10 e o outro turno que começará das 10 às 14, aquelas salas terão que ser desinfetadas. Quem vai fazer esse trabalho? As escolas têm duas, três ou quatro funcionárias apenas. Ao longo desses anos todos, o governo não recrutou pessoal administrativo. Quem vai, por exemplo, nós não temos contínuos nas escolas. Quem vai garantir que aquelas crianças que estão a sair da sala possam sair de forma ordenada, etc., para irem para as suas casas? Os que estão para entrar, onde ficarão? Porque a maioria das nossas escolas, os portões estão virados para a estrada. É um risco. Portanto, enquanto uns não saem e outros entram, as crianças vão ficar onde? Esse é um problema. Por outro lado, elas são crianças. É muito difícil nós impedirmos ou evitarmos que uma criança não abrace. Não, por exemplo, as crianças trocam, e porque são crianças numa... Tá bom, mas então, afinais, a 13 arranca assim, senhora, ensino secundário. Mas estou em erro, acho que até 27 arranca o ensino primário. Em julho arranca tudo.
Aqui as preocupações do Sindicato Nacional dos Professores, mas que não cruzam com o pensamento da Associação Nacional do Ensino Particular, que diz ter as condições criadas para atender a todas as preocupações dos professores. Segundo Bernardo Fernandes, o ensino particular elaborou um estudo para definir os critérios que podem garantir a aquisição de material de biossegurança nas escolas.
Bom, os critérios que a ANEP encontrou para determinação dos preços ou dos custos, tivemos que contactar empresas que estão a fornecer os serviços, o material de biossegurança, devido à pandemia. Contratamos as empresas e a ANEP fez um protocolo com uma empresa que nos forneceu os custos, e com base nesses custos, na base da fatura por forma, e fizemos ali quanto é que um colégio gasta por dia, por mês, tendo com base no número de alunos. Então, nós pegámos tantas faturas por formas e fizemos uma média. Agora, cada colégio, como já dissemos, já fizemos o contrato com a empresa, e a empresa poderá fornecer, talvez, num preço razoável, não a 7 mil kwanzas, poderá ser mais ou menos, disso de acordo também a flutuação de câmbio, porque as empresas estão a importar os produtos, então nós determinamos uma média. Bom, a ANEP é uma instituição que tem protocolos. Nós temos protocolo com o banco... com os bancos, temos protocolo principalmente com o Banco Econômico, e há colégios que não vão suportar os custos devido à crise derivada da doença, da pandemia. E os colégios deverão, sim senhor, recorrer a financiamentos. O que isto implica? Que é um custo adicional àqueles custos operacionais. Então, neste caso, o colégio estará novamente comprometendo-se com terceiros, e que são custos adicionais àqueles que são habitualmente. Isso depende da evolução do mercado, depende da evolução do mercado e do estado da própria pandemia. Não havendo pandemia no próximo ano, reduzindo, alguns colégios também poderão rever a sua situação posicional, como é que vão se posicionar no mercado. Vejamos, em princípio, a própria pandemia trouxe consigo muitos encargos, trouxe consigo incerteza de muitas atividades, porque não vai terminar agora. Vamos conviver com o vírus para muitos anos. E nós aqui no ANEP não podemos prever se próximo ano poderemos subir ou descer os preços. Isso vai depender da evolução da própria situação. Neste momento, o que nos preocupa é os custos atuais, que nós fizemos uma pesquisa e determinamos a média que durante o período que decorrer as aulas nós teremos este custo. E os colegas terão que suportar. Desculpe, o que significa dizer que no nosso custo diário, ou do nosso custo anual, adicionamos custos operacionais, adicionamos aí 11%. O que não compensa o que nós pedimos no princípio do ano letivo, que os colégios pudessem acrescer um valor, aumentar a propina, o que não compensa, porque já estamos aqui a ter um custo adicional imprevisível, que está a 11%.
Apesar dos custos apresentados pela Associação do Ensino Particular se revelarem inflacionados, ainda assim, Bernardo Fernandes justifica que as razões desta proposta são razoáveis.
Os custos estão de acordo com o mercado, porque nós temos um parceiro que já está a trabalhar conosco, não foi extracionando dos custos. Por quê? Porque a realidade situacional é esta. Não temos outra alternativa. É esta, e temos que mostrar aos encarregados da educação que é aquilo que os colégios vão gastar durante os 6 meses que nos resta para terminar o ano letivo. Foi o acordo, nós tivemos, estamos reunidos todos os dias, estamos a falar em todos os dias, a NEP fala com seus parceiros que todos os colégios que não tiverem condições não poderão abrir, não tiverem condições de biossegurança, não poderão abrir. Em princípio, a nossa direção está em contato permanente com o Ministério da Educação. Ainda não tivemos nenhuma reação relativamente à situação, porque a situação é nacional e a situação é mundial. Então estamos a fazer um estudo, o que os colégios vão gastar durante o período que vai decorrer as aulas. É um estudo prévio que nós fizemos e encontramos esses números, esses indicadores, que nos indica que temos que preparar os nossos parceiros, que independentemente de abrirmos, termos as aulas, reiniciar as aulas, mas teremos esse custo adicional que os colégios devem se preparar.
Apesar de todos os constrangimentos que condicionam o regresso às aulas em Angola, o diretor para o Ensino-Geral do Ministério da Educação tem uma visão contrária. Gabriel Boaventura acusa alguns sindicatos de pretenderem antecipar problemas que podem ser ultrapassados com o tempo.
Esta tendência de antecipar os problemas não vai ajudar muito a resolver uma responsabilidade que é de todos nós. Convém aqui recalcar que a educação é responsabilidade de todos e, ao invés de certas pessoas criticarem o que o Ministério da Educação tem estado a agizar, devia pensar em como juntar os seus esforços aos esforços do Ministério da Educação para que esta responsabilidade de todos nós seja cumprida na íntegra e os objetivos sejam cumpridos. O decreto foi zerado e entrou em vigor a partir do dia 28. As aulas terão início no dia 13 de julho. Portanto, temos cerca de 45 dias para continuar a preparação para o reinício das aulas. Daí que eu não vejo razão para anteciparmos problemas, dizer que as escolas não têm esta ou aquela condição. Nós pensamos que 45 dias é tempo suficiente para serem asseguradas as condições de biossegurança nas escolas. As escolas que estão conectadas à rede pública poderão ter água corrente. As que não estiverem conectadas à rede pública vão ter sistemas alternativos para que se faça a higienização das mãos. Eu tenho estado a ver, e acredito que vocês também têm estado a acompanhar, em estabelecimentos comerciais, sistemas improvisados que funcionam com tambores de 200 litros sobre um suporte e uma torneira. Nós não vamos implantar um sistema para os 5 meses. Vamos implantar um sistema que irá sendo monitorado e, em função da resposta que o mesmo der, vai manter-se ou vai ser alterado. Agora, as escolas não poderão funcionar se as condições de biossegurança não forem asseguradas. O que nós esperamos é que até dia 13 de julho, data em que está previsto o reinício das aulas, estas condições sejam criadas. As escolas estão distribuídas pelos municípios, pelas províncias, pelas comunas. Cada circunscrição terá a sua responsabilidade.
Gabriel Boaventura está consciente que o país não tem condições para o regresso às aulas em meio à pandemia do coronavírus. Por isso, apela ao bom senso para uma melhor solução entre todas as partes interessadas.
Vamos monitorar a implementação do plano de emergência do Ministério da Educação, que contempla, entre várias ações, a criação de condições nas escolas para o regresso às aulas. As direções provinciais da educação têm a responsabilidade de informar ao Ministério da Educação sobre as condições criadas. O Ministério da Educação, em função das possibilidades que venham a abrir-se, poderá enviar seus quadros seniores também para monitorar a situação. Mas o que nós podemos assegurar é que ninguém vai trabalhar, ninguém vai estudar sem que as condições de biossegurança sejam garantidas. Isto é o que nós esperamos. Por essa razão, queria fazer mais um apelo, voltando ao que já disse: a educação é a responsabilidade de todos. Como alguém terá dito, nós não sabemos quando é que esta pandemia vai terminar. Enquanto isto, temos que aprender a lidar com a pandemia. Vão lidar com a pandemia justamente nos moldes em que foram orientados através das orientações pedagógicas.
Gabriel Boaventura, Bernardo Fernandes e Hermínia Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.